ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30, céu parcialmente nublado, a temperatura de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 25 de setembro de 2017. Sem enchente, a Avenida Vilarinho começa hoje a receber ações de limpeza para evitar alagamentos no período chuvoso. Insulina nos postos. Prefeitura volta a distribuir tipo de insulina usado por diabéticos. Repasse do governo do estado estava irregular desde março. A volta da extrema-direita. Eleições na Alemanha marcam nova vitória de Angela Merkel, mas também chegada ao parlamento de partido anti-imigração e contra a União Europeia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Começa hoje uma série de ações na região da Avenida Vilarinho para melhorar a vazão de água no local. No ano passado, enchentes e alagamentos na avenida prejudicaram moradores e comerciantes. As medidas vão de limpezas na Boca de Lobo até a mudança na coleta de lixo. Mais informações ao vivo com o repórter Leonardo Crisóstomo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. Em outubro se inicia o período chuvoso na capital e ações já estão sendo feitas nos principais pontos de alagamento na cidade, como na Avenida Vilarinho. Ano passado, as chuvas no local deixaram a avenida inundada. Carros foram arrastados e lojas alagadas. A partir de hoje, começa a desobstrução das bocas de lobo da avenida, além de um hidrojateamento, um caminhão com uma pressão forte que faz uma pós-limpeza nas bocas de lobo. Ao todo, são 939 bocas de lobo na região de Venda Nova e, segundo a Gerência de Limpeza Urbana, todas ficarão limpas. Além disso, haverá também a mudança no serviço de coleta, que atualmente é feito em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Vai passar a ser realizada a partir do dia 2 de outubro, apenas no período noturno. Isto irá facilitar o recolhimento, como explica o gerente de limpeza urbana de Venda Nova, Clarício Tolentino.
É o horário em que nós tínhamos assim mais espaço para fazê-lo, né? E se a população dispor seu lixo no horário correto, né, da coleta, que é a partir das 20 horas, nós entendemos que estando o lixo todo no mesmo horário, né, nós teremos menos risco de chover a qualquer hora e as águas da chuva carregar esse lixo, né, para as redes de drenagem pluvial, para as bocas de lobo. Então a medida é justamente nesse sentido, para evitar que tenhamos lixo o dia todo na via e sim em um único horário, que será o horário noturno.
Juntamente com as zoonoses e a gerência de fiscalização, a prefeitura também está fazendo uma campanha educativa para conscientizar a população, moradores e comerciantes para não jogar lixo na rua. O objetivo é minimizar os transtornos que possam surgir na hipótese de alagamento. O trabalho prevê também a implantação de 2 pontos limpos em lugares críticos de deposições clandestinas existentes na avenida. De hoje até sexta-feira, a comunidade será orientada sobre o novo horário de recolhimento do lixo doméstico e a indicação da URPV, Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes, mais próxima, para o descarte de entulhos e materiais volumosos. Além do entulho, como tijolos, telhas, concreto, azulejo, as URPVs também recebem de cada gerador, por dia, até 1 metro cúbico de terra limpa, podas de árvores, madeira e móveis velhos. Cada cidadão também pode entregar até 2 unidades de pneus por dia. O gerente de limpeza urbana de Venda Nova, Clarício Tolentino, diz que, apesar dos esforços, é essencial a colaboração da população.
Não basta o poder público tomar as suas medidas preventivas sem que haja a participação e a colaboração da população. A população sabe o risco que representa, né, descartar resíduos nas vias públicas. E via pública não é local para descarte de resíduos. O gerador, ele tem que dar uma destinação final para o resíduo que produz, que não é a via pública, né? O aterro sanitário e, no caso dos resíduos que eu já citei anteriormente, as nossas URPVs.
Segundo a regional, um dos problemas da Vilarinho é a quantidade de peças usadas de veículos de comércios da avenida que são descartados ao longo da via. O vendedor de uma loja de autopeças, Igor Soares, explica que o estabelecimento em que trabalha já faz o uso consciente dos descartes. Apesar de fazer a sua parte, ele acredita que o problema das enchentes na Vilarinho tende a diminuir, mas não acabar.
A gente sempre foi muito consciente quanto a isso, entendeu? A gente procura manter o lixo na rua só dia mesmo que tem a coleta, a gente não joga lixo na rua aqui não, entendeu? As peças que estão ruins aqui, a gente já tem um lugar certo de descartar, pensa nada na natureza não. A expectativa é que sim, né? Mas é o seguinte, essa Vilarinho aqui tá no projeto dela, entendeu? Eu acredito que alargar não vai parar de alargar não, pode diminuir, entendeu? Mas parar de encher aqui não deve parar não.
Na Avenida Vilarinho, a unidade de recebimento de pequenos volumes fica no número 1441, próximo ao Shopping Norte. Voltamos com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações. A Defesa Civil criou um canal no aplicativo de mensagens Telegram para que pedestres, comerciantes e demais usuários que passem pela Avenida Vilarinho enviem alerta de enchentes. A Defesa Civil também envia aos integrantes previsões de chuva e alerta dos riscos de inundações. Qualquer usuário do aplicativo Telegram pode acessar o canal através do endereço t.me/alertavilarinho, t.me/alertavilarinho. O canal já conta com quase 200 membros. O telefone da Defesa Civil é o 199.
Saúde.
A Prefeitura de Belo Horizonte começou a distribuir hoje um importante tipo de insulina que estava em falta nos centros de saúde da capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o repasse de frascos e refis de responsabilidade do governo do estado estava irregular desde maio. A insulina é fundamental para que diabéticos consigam controlar as taxas de glicemia no sangue. Por isso, a importância de garantir a distribuição gratuita do medicamento. A repórter Larissa Arantes tem mais informações.
Quatro tipos diferentes de insulina podem ser retirados gratuitamente nos postos de saúde de Belo Horizonte, dentre eles a glargina, que estava em falta nas unidades. O repasse do medicamento para distribuição nos postos é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde. O órgão informou que repassou 100% da quantidade de frascos solicitada pela Prefeitura e 90% dos refis pedidos. O executivo da capital confirmou o recebimento na última semana, por isso os postos estão em condição de serem reabastecidos a partir de hoje. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de maio e agosto, as quantidades foram insuficientes. Já nos meses de junho e julho, não houve repasse de nenhum frasco ou refil da glargina. De acordo com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Josemar Almeida, esse tipo de insulina tem uma forma de atuação no organismo bem específica.
A insulina glargina é um tipo de insulina, um análogo da insulina, e se propõe a fazer um nível basal, para que a pessoa precise usar nas refeições um reforço de uma insulina mais rápida. Ela se propõe a ser uma insulina de ação mais lenta, mas fazer um basal. A insulina, você tem uma secreção, você procura o tratamento, procura imitar aquilo que o pâncreas deveria estar fazendo. Existe um volume basal, uma quantidade de insulina que deve estar no seu corpo nas 24 horas do dia, e nos períodos de pico de ingestão alimentar, você precisa de um aporte maior de uma insulina que vá ter uma atuação mais rápida.
Apesar de, segundo o professor, esse não ser o tipo mais prescrito pelos médicos aos pacientes diabéticos, em alguns casos essa pode ser uma opção. O publicitário Frederico Bahia Fuchs, de 57 anos, tem diabetes e foi orientado por sua médica a buscar a glargina para avaliar se a reação do organismo pode ser melhorada.
A diabetes que eu tenho é tipo 1, é uma diabetes que se adquire quando nasce ou quando a pessoa fica mais velha. Com o tempo, eu vim necessitando dela, da insulina, e uso a NPH que eu pego no posto, quando existe a disponibilidade dela no posto. A médica já me deu uma receita para que eu tomasse essa, fazendo um teste para que eu fosse me adaptando a ela.
As insulinas humanas NPH regular e a de ação ultra rápida estão com os abastecimentos regulares, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. O comprometimento na distribuição foi em relação à glargina. Na última sexta-feira, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, criticou publicamente o governo do estado, dizendo que, nas palavras dele, admitir que não estão repassando a insulina para a prefeitura não resolveria o problema dos diabéticos. E chegou a dizer que iria comprar e recolocar a insulina nos postos. Larissa Arantes, para o UFMG Educativa.
Educação.
Está aberto a partir de hoje o processo de cadastramento para crianças que desejam ingressar em uma unidade escolar de educação infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte em 2018. Todo o processo será feito por meio da internet e devem ser cadastradas tanto crianças de 4 e 5 anos que vão ingressar na pré-escola, quanto crianças de 0 a 3 anos que buscam vagas nos primeiros anos da educação infantil. Essa é a primeira vez que a Prefeitura realiza cadastramento para crianças de 0 a 3 anos. Mas, neste caso, a matrícula só será efetuada caso haja disponibilidade de vagas. No caso das crianças de 4 e 5 anos, todas as cadastradas tem vagas garantidas. Nesta edição, o sistema vai encaminhar a criança para a unidade escolar mais próxima ao endereço informado no formulário. Desta forma, a lista de espera será formatada automaticamente, exemplo do que já ocorre no cadastramento do ensino fundamental. Também foram reforçados os critérios de vulnerabilidade. Neste ano, 70% das vagas vão ser distribuídas a partir dos critérios de vulnerabilidade e outros 30% a partir de sorteio público. Terão prioridade aqueles que mais precisam de vagas, como famílias atendidas por programas sociais, famílias que possuem menor renda per capita, com pais de baixa escolaridade e crianças com deficiência ou doenças. A inscrição do cadastramento deve ser feita pelo site www.pbh.gov.br.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Raja Gabalha, no sentido centro, entre o Hospital Madre Teresa e a Avenida do Contorno. Na Nossa Senhora do Carmo também há trânsito intenso no sentido Mega Shopping, entre a Praça da Harmonia e a Avenida do Contorno. Pedro I, Avenida Antônio Carlos e Cristiano Machado apresentam trânsito bom nos dois sentidos, segundo a BH Trans. Meio-dia e 43, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a denúncia contra o presidente Michel Temer deve ser lida hoje na Câmara dos Deputados.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
Conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia e 43.
Economia.
Analistas financeiros ouvidos pelo Banco Central estimam inflação de 2,97% para este ano, ante previsão de 3,08% na última semana. Os dados estão no Boletim Focus, publicado toda segunda-feira. Caso a previsão se confirme, esta seria a menor inflação desde 1999. A taxa de juros deve fechar o ano em 7%, mesmo patamar esperado para 2018. A expectativa de crescimento da economia é de 0,68% para 2017 e de 2,3% em 2018.
Política.
A denúncia contra o presidente Michel Temer, enviada pela Procuradoria-Geral da República, pode ser lida hoje na Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal só pode dar continuidade à denúncia caso haja autorização do Parlamento. Para que a leitura da denúncia seja feita, é necessário o quórum mínimo de 50 deputados presentes na sessão marcada para as 14h, o que não ocorreu na última sexta-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, deve também decidir sobre o fatiamento da denúncia de Temer com relação aos outros ministros acusados, Eliseu Padilha e Moreira Franco. Eles são acusados de organização criminosa e obstrução de justiça. Nesta terça-feira, os deputados devem concluir a votação da reforma política com análise dos destaques, itens que podem mudar o texto aprovado, que prevê o fim das coligações em 2020 e criação de cláusulas de desempenho para os partidos.
Educação.
Denúncias de que pessoas brancas se autodeclararam negras para entrar no curso de medicina pelo sistema de cotas é tema da coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Ele acredita que a sociedade precisa discutir formas de evitar fraudes e defende punição para quem burlou o sistema. Professor Marcos Taborda, neste final de semana, o jornal Folha de São Paulo fez uma denúncia sobre alunos brancos que teriam entrado no curso de medicina daqui da UFMG, utilizando o sistema de cotas, se autodeclarando negros. Um dos jovens citados, inclusive, teria pele branca, de olhos azuis. E, bom, isso aí suscitou mais uma polêmica sobre a relação do sistema de cotas, que ele é feito por, né, autodeclaração. Professor, queria que o senhor comentasse um pouco, né, sobre essas falhas que o sistema por vezes apresenta, já que essa questão da autodeclaração muitas vezes pode abrir espaço para esse tipo de fraude.
Sim, primeiramente é preciso reconhecer que essa política implantada no Brasil, ela é recente, diante de uma história, uma longuíssima história de preconceito, discriminação, exclusão, etc. Então esses mecanismos, eles precisam de aperfeiçoamento, né? Ninguém nega que existem problemas ainda. O próprio pró-reitor da universidade vai a público e assume isso, que é um processo de aperfeiçoamento dessa política. Então isso não deveria nos causar estranheza e nem deveria alimentar todos esses críticos que querem desaparecer com essas políticas de inclusão, com essas políticas de acesso, que são extremamente benéficas, de uma maneira geral, para uma parte significativa da população brasileira.
Uhum.
Em relação ao caso específico, nós precisamos também lembrar que no Brasil, essa política de cota se dá pelo fenótipo. Ou seja, a política de autodeclaração, eu julgo uma política importantíssima para a conscientização da sociedade em relação aos seus problemas, aos seus direitos e à sua participação pública, à sua participação política. Esse é um aspecto que eu acho que deve ser ressaltado. Se há distorções e se tem gente que faz mau uso disso, bom, então é justamente o momento da universidade, no caso da UFMG, mas de todas as universidades e da sociedade como um todo, ficarem atentos e aperfeiçoarem esses mecanismos. Mas não negando essa política, e sim aperfeiçoando essas formas de acesso.
Agora, professor, a gente teve aí na Federal de Uberlândia aí uma comissão criada para determinar se as pessoas poderiam ser consideradas negras ou não, né, dentro de critérios que a própria universidade escolheu. O que, que o senhor acha desse tipo de, né, mecanismo para, né, tentar corrigir esse tipo de erro?
Pois é, aí que está o grande problema. Se nós tivermos um uso negativo, um mau uso dessas políticas em caráter residual, eu acho que é um pouco mais fácil de resolver, né? A Universidade aqui de Federal de Minas Gerais parece que vai adotar um tipo de carta na qual a pessoa se responsabiliza pelos dados, porque isso é um fator importante. As pessoas precisam ser responsabilizadas pela sua autodeclaração, de todas as formas. Agora, os mecanismos propriamente científicos disso, como se faz, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que tem que ser colocado em amplo debate público. Eu, a princípio, não acho que ele possa ser generalizado, ou não deveria ser generalizado, por conta dos riscos de um certo tipo de cientificismo genético, que é bastante perigoso. Mas devemos saber que em outros lugares isso funciona dessa maneira. Agora, como limite para coibir o mau uso das políticas, eu acho que nós temos que pensar sim, em algumas alternativas, justamente para que evitemos distorções, e mais do que distorções, má fé. Porque as pessoas, curiosa na matéria que você cita, que todas as pessoas que se beneficiaram dessa entrada e foram acusadas de ter manipulado o sistema de cotas, elas se negam a dar declarações. Ora, se as pessoas não têm problemas com as políticas públicas, como beneficiários das políticas públicas, elas não deveriam ter medo de ir a público e dizer porque que elas se autodeclararam, né? Então nós precisamos ficar atentos e pensar múltiplas formas de coibir o abuso disso, que é um avanço significativo nas políticas de inclusão no Brasil.
Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Um aspecto apenas, muito rapidamente, que a gente não podemos negligenciar, né? As pessoas precisam ser responsabilizadas por isso também, né? Nós precisamos verificar. O fato de uma pessoa ser loira de olhos azuis não quer dizer que ela não possa ser beneficiada de cotas. Eu acho que esse é um problema que precisa ser verificado com calma. É, senão também nós fazemos tabula rasa da experiência das pessoas, das condições das pessoas. Agora, se as pessoas lesaram o sistema, isso tem que ser levantado e as pessoas têm que ser punidas, sabe? Eu sou defensor de que elas sejam punidas porque elas estão, na verdade, lesando a opinião pública, lesando a política pública e, sobretudo, aqueles que, de fato, têm direito a esse tipo de benefícios.
Tá certo, professor Marcos Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até a próxima segunda-feira com mais uma coluna de educação.
Eu que agradeço mais uma participação, uma boa semana para todos os ouvintes e para você.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente em nosso site, que é o ufmg.br, na página da Rádio UFMG Educativa.
Meio-dia e 52, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, uma entrevista com o professor de Direito Público da Universidade de Brasília, Marcelo Neves, que está em Berlim, acompanhando as eleições alemãs, e ele vai comentar o resultado de ontem.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
A adolescência é uma fase de transição. É um momento em que nosso corpo passa por mudanças. Ficamos desajeitados. Somos críticos, independentes e sociáveis. E agora, aos 12 anos de idade, a UFMG Educativa
também. São novos colaboradores e programas mudando o seu corpo, mas sempre com seu jeito experimental e inovador. A rádio é criteriosa com seu conteúdo jornalístico, informativo e musical, e está sempre pronta para interação com seus ouvintes. Setembro de 2017, 12 anos de UFMG Educativa, uma tradição que ainda está na puberdade.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Internacional.
A chanceler alemã Angela Merkel venceu as eleições realizadas neste domingo, mas vai precisar formar uma coalizão para governar por mais 4 anos, completando 16 ao final do mandato.
Seu partido, o CDU, Democrata Cristão, ficou em primeiro lugar com 33% dos votos, seguido do SPD, Social Democrata, que atingiu 20,5%, da Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, com 12,6%, dos liberais, com 10,7%, da esquerda, com 9,2%, e dos verdes, que tiveram 8,9%. Merkel, que hoje compõe governo com os social-democratas, deve se aliar desta vez aos liberais e aos verdes na nova coalizão. A grande novidade das eleições alemãs é a entrada de um partido de extrema-direita no parlamento pela primeira vez desde os anos 60. A AfD, Alternativa para a Alemanha, tem plataforma contra a imigração, a União Europeia e a religião islâmica. Com cerca de 94 deputados, o partido será a terceira força do parlamento daquele país, com poder para dificultar a aprovação de medidas de interesses do governo de Merkel. Para comentar os resultados das eleições na Alemanha e explicar o que significa o fenômeno da chegada da extrema-direita ao parlamento, nós conversamos com o professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Marcelo Neves, que está em Berlim, onde acompanha as eleições como observador acadêmico.
Gostaria que o senhor comentasse os resultados das eleições deste domingo na Alemanha, que a Angela Merkel venceu, mas vai ter que formar uma nova coalizão, né, para poder governar.
A questão é que houve, na eleição alemã, uma ênfase muito grande nas questões de identidade nacional e uma questão dos refugiados. Essa ênfase que se deu a essas questões, que não foram questões puladas à justiça social, de outra natureza, fortificou o partido à direita. Porque todos os partidos ficaram discutindo muito essas questões de refugiados, essas questões vinculadas ao terrorismo e à cultura muçulmana. E como o debate foi muito nesse sentido, fortificou-se a linguagem da AfD, da Aliança pela Alemanha. E aí houve uma redução dos votos do CSU, da Democracia Cristã, que tinha maioria no governo, eles reduziram. O SPD também não teve um discurso claro na campanha de distinguir-se do CDU, caiu também para 20%. E esses votos que eles perderam, migraram grande parte para a AfD, para a Aliança pela Alemanha, que é de extrema-direita, ou radical de direita, com alguns nazistas dentro do partido, né? Então, há uma preocupação no país com esse crescimento desse partido. Eu tive debate agora com cientistas políticos aqui fazendo análise e eu levantei a questão, não está havendo uma crise grande na Alemanha econômica para justificar um tipo de aumento desse de um partido fora do sistema, né, com democrático.
E o que a gente pode esperar desse partido, de sua atuação no parlamento?
O partido, ele tem dois grupos, né? Eles vão ter em torno de entre 75 e, eu acho, 85 cadeiras. Isso ainda vai fazer a contagem final. É muito, porque o parlamento tem mais ou menos 600 membros. Você tem um partido de direita com mais ou menos 80 cadeiras, eles podem prejudicar muito o andamento da pauta, sabe? Eles podem bloquear muitas decisões do governo. E como eles vão numa postura, dentro do partido há um grupo mais moderado, mas o Gaula, que é um membro do partido mais à direita, que disse que caberia também relembrar os soldados que lutaram na guerra nazista, que aqui ninguém tratava disso, ninguém nunca falou de comemorar os soldados do nazismo que lutaram na guerra, e tinha que homenagear como os outros povos homenageiam seus soldados. Essa pessoa, ele disse que vai caçar CDU no Congresso, que ele vai fazer uma guerra. Ele não está disposto, portanto, ao diálogo democrático. E há um setor mais moderado que diz que não vai ser assim, mas a grande preocupação é que ele seja um partido que vai ter muito dinheiro agora, porque quando o partido entra no parlamento alemão, aqui tem uma cláusula de barreira de 5%, ele tem, cada deputado, 20 mil euros, em torno de 80 mil reais por mês, para pagar pessoal. quer dizer, isso é para o pessoal que vai trabalhar para ele. Eles têm também 4.500 euros que dão por mês que para o birô, para os gastos de birô. Além disso, eles vão ter direito dinheiro para a próxima campanha, dinheiro estatal, e também eles vão ter direito a uma fundação do partido, que é uma fundação acadêmica do partido. Essa situação vai levar eles a terem muito mais dinheiro. Agora eles entraram sem nenhuma sustentação, apoio estatal para a campanha, sem verba, e conseguiram isso. E se um partido conseguiu em torno de 13% sem ter esse suporte de um partido que é reconhecido por estar na cláusula de barreira, ele pode se fortificar muito mais. Então é uma grande...
Com relação a esse possível novo governo, né, formado com os liberais e com os suítes, como que ficaria a relação da Alemanha com o restante da Europa, né, baseando aí nesses acordos que ela precisará fazer?
Não, aí esses três partidos, eles são pró-europeus, quer dizer, o CDU perdeu muito voto exatamente para a AfD, porque o CDU mantém-se pró-europeu. O Verde é pró-europeu e os liberais democratas também. Então, como se tratam de países que não criam problema para a integração europeia, nesse aspecto eles vão manter a linguagem. O que ocorre é que na população, tem uma grande parte da população que não está disposta a isso, não é uma questão dos partidos ou do Estado. Isso pode chegar até 40% da população com uma mentalidade muito nacionalista.
Para a gente encerrar, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, só isso, que aqui tem um lado positivo que eu quero contar, que a eleição funciona de uma forma muito tranquila, com muita confiança recíproca, pouca verba, quer dizer, não há gasto muito, as campanhas são muito discretas e é tudo pelo partido. Quando alguns candidatos deram até 10 mil euros para ajudar a sua própria campanha ao partido, isso foi altamente criticado como o poder econômico. Imagine a comparação com o Brasil, né? Então, a campanha é muito barata comparando com o Brasil. Eu estava vendo os dados aqui de custos e isso torna no CRAS, no distrito, uma pessoa mais simples pode se candidatar e disputar com um milionário, porque não há possibilidade naquele distrito que aquele milionário possa fazer mais, porque é tudo distribuído igualmente, você tem que convencer com o seu discurso, com o seu programa.
O professor Marcelo Neves, eu gostaria então de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço, Vinícius, e a todos aí também da audiência, foi um prazer aí falar com vocês e eu estou à disposição.
Você ouviu o professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Marcelo Neves, que acompanhou as eleições neste domingo na Alemanha como observador acadêmico e acaba de comentar aí esses resultados. Agora 1h02, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o ufmg.br. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Larissa Arantes, Leonardo Crisóstomo, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim e a coordenação de programação de Luísa Glória. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.